período de altas temperaturas. E por que se faz necessário, Dr. Madison, ter cuidado com a desidratação?
Marcondes, esse tema é bastante interessante da desidratação, principalmente agora, né? Que está chegando aí, já chegou o verão, né? E aparece as viroses, a gente vê principalmente crianças e idosos, né? Que os principais sintomas são diarreia e vômito. São uma das coisas também que causa desidratação. Nós sabemos que a água é uma coisa preciosa, né? A gente sabe aí que o planeta da gente é composto por água, né? A maior parte, em torno de 75% do planeta é composto de água. E que o nosso organismo não é diferente, né? O corpo, no agente, né? O ser humano. A maior parte da gente é composto de água. É necessário, por quê? Porque a gente depende de ter o quê? O equilíbrio hidroeletrolítico, que é o quê? Um funcionamento normal do nosso organismo, do nosso corpo. É uma coisa fisiológica. E isso a gente tem que estar sempre hidratando, sempre fazendo tudo certinho para que não ocorra essa desidratação, Marcondes.
A desidratação, o que ela pode causar no corpo da pessoa?
Marcondes, existe a desidratação fisiológica. É uma desidratação que, diríamos assim, é uma desidratação que faz parte do organismo, é normal. Quando a gente vai envelhecendo, o organismo da gente ele vai perdendo água. É tanto que a gente fica com a pele mais flácida. A gente pode ver nos nossos avós, bisavós, pessoas idosas, que a pele ela fica mais sensível, né? Até o toque, da maneira que a gente toca, ela pode romper a pele. Por quê? Porque ela está desidratada. As células vão perdendo líquido. Então, isso acontece fisiologicamente. A importância da gente estar sempre hidratado é para o funcionamento do organismo e manter essas células em amplo funcionamento e equilíbrio do corpo. A desidratação é muito importante nos extremos das idades, que é o quê? Criança, principalmente, e idosos. Então, a gente tem que ter um cuidado, principalmente nessas duas faixas etárias, que é crianças e idosos. Por quê? Porque se eles estiverem desidratados, eles podem acarretar vários sintomas, vários problemas, que inclusive demanda até parte de internamento hospitalar. A pele, ela perde o turgor, a elasticidade. A criança, a gente vê o choro, a gente diz que é aquele choro seco, chora e não tem lágrimas, né? Porque a criança está bastante desidratada. Enfim, causa uma série de problemas de saúde e complicações mais sérias, consequentemente.
Esforço físico, se não tiver uma hidratação, ou seja, o homem do campo ou quem está numa atividade física em uma academia, se não estiver bem hidratado.
Marcondes, eu costumo dizer o seguinte, não é nem o esforço físico, né? Mas tudo. Se a pessoa, vamos dizer, é sedentário, a pessoa tem que estar se hidratando. A gente sabe, principalmente, que um dos órgãos importantes do corpo da gente, que é os rins, eles precisam estar em movimento, eles precisam estar trabalhando. E eles trabalham através de quê? Através dessa hidratação, através da ingestão hídrica. Então, a gente não é só quem faz atividade física. Quem não faz também tem que se hidratar. Em torno de 2 a 3 litros de água por dia é o indicado, certo? E o que você falou, Marcondes, frisando aqui, a questão de quem faz atividade física, o homem do campo, aquele senhor que trabalha ali capinando, roçando ali, enfim, na sua propriedade, e o atleta, né, quem costuma fazer caminhadas, corridas, musculação, enfim, né, precisa mais ainda. Por quê? Porque aumenta o metabolismo, aumenta a quebra das moléculas, que a gente chama de catabolismo celular, e isso o paciente desidrata muito mais rápido. Então, se eu pegar uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que trabalha muito, força braçal, o que que acontece? Esse paciente, principalmente ele, tem que estar ingerindo bastante líquido. Por quê? Porque devido à sua carga excessiva, o seu esforço, né, as células necessitam de hidratação. Por quê? Porque elas desidratam muito rápido. Então, principalmente essas pessoas, Marconi, tem que estar ingerindo água a todo momento.
Vamos direcionar agora para outros grupos de pessoas, aquelas que trabalham, por exemplo, em escritório, que tem uma garrafinha com água ali em cima da mesa. O motorista que tem uma jornada de trabalho extensa, passa o tempo todo sentado, tem que ter uma garrafa com água, porque isso se faz necessário, independentemente de fazer uma atividade física ou não.
Isso, Marcondes. O ser humano, né, em si, ele tem que se hidratar, né? Independente se ele é idoso, independente se ele é jovem, ele tem que se hidratar. Independente, como você falou, aquela pessoa que trabalha na parte de escritório, aquela pessoa que está ali no ar-condicionado, computador, sempre, sempre tem que se hidratar. Isso faz parte do metabolismo, do funcionamento normal do nosso organismo. Depende de água. Tem que sempre estar hidratado.
Com relação à alimentação, aqui no Nordeste tem a chamada comida pesada, ou seja, aquela carne tipo mocotó, a buchada, tem o uso de bebida alcoólica, mas tem como compensar isso através de uma alimentação saudável?
Marconde, a gente sabe, se a gente for conversar com médicos, né, cardiologista, com médico endocrinologista, os nutrólogos aí, né, em relação à alimentação, Marconde, a gente sabe que é um pouco complicado, principalmente hoje em dia. A gente está muito acostumado com fast food, né? Liga ali esses aplicativos, pedir um sanduíche, uma pizza, uma lasanha. A gente sabe que não são alimentos saudáveis, né? A gente não estou dizendo que a gente não pode comer, mas assim, uma vez na semana, cada 15 dias, não pode ser uma coisa diária, uma coisa que entre na nossa rotina. Os alimentos influenciam, com certeza. A gente sabe que comida salgada, aí uma feijoada, né? Tudo isso leva sal e tudo, uma carne, um churrasquinho que bota aquele sal grosso na picanha, tudo isso influencia. Quanto mais, Marconi, a gente ingere isso aí, mais a gente se desidrata. Só para citar um exemplo, Marconi, se acontecesse a gente estar num barco, né? No alto mar, e esse barco viesse a naufragar, virar, enfim, a gente caísse na água, com certeza a gente ia se desidratar mais rápido. Por quê? Porque a única água que ia ter era a água do mar, e a água do mar é salgada. Então a gente, cada vez que ia bebendo, por conta do sódio que tem na água, do sal, né, na verdade, ele desidrata muito mais rápido. Então, com certeza, tem alimentos que causam a desidratação. Você falou da bebida, da cervejinha. Quem não gosta daquela cervejinha, dia de domingo para relaxar, tá com a família, né? Tá de folga, é bom. Mas o que é que acontece? É diurético, a gente chama de diurético. Quando você ingere muita, muita cerveja, você começa a urinar bastante. O que é a ressaca, Marconi, que a gente fala? A ressaca nada mais é do que um quadro do tema de hoje, da desidratação. O que é que acontece? A gente toma cerveja, toma cerveja, toma cerveja o dia anterior, vai no banheiro toda hora, toda hora, toda hora, vai desidratando, vai perdendo o líquido, ou seja, o valor do líquido vai ficando abaixo do normal, né? A gente está estimulando isso. Quando é no outro dia, a gente está com aquela ressaca. A ressaca é por quê? Porque o organismo da gente interpretou que a gente desidratou. Aí o que é que a gente diz? Tem que tomar água, bastante água, bastante água. Então, Marconi, o que é que eu deixo de recado para os ouvintes? Quem gosta da sua cervejinha, pode tomar, pode, mas tenta fracionar. O que seria fracionar? Toma duas, três cervejas, toma uma garrafinha de água mineral de 500 ml. Duas, três cervejas, uma garrafinha, sempre alternando assim, para fazer o quê? Para a gente manter o que a gente chama na medicina do equilíbrio, na fisiologia, na verdade, que a gente chama do equilíbrio hidrostático do organismo, certo? Então vai contrabalanceando isso aí, vai mantendo o corpo sempre hidratado e sem contar atividade física, sem contar a bebida, sem contar a má alimentação, tudo isso influencia demais nas desidratações.